Primeira pergunta. Ricardo, o que pode levar alguém ao suicídio?
A causa causal do suicídio é desconhecida pela psicologia. A psicologia admite fatores que vão concorrer em determinados indivíduos. Fatores genéticos, fatores familiares, fatores pessoais, fatores sociais, fatores espirituais, mas a causa real é desconhecida. O que se nota, e a tendência da psicologia hoje é essa, em admitir o suicida como sendo alguém que traz uma personalidade especial, uma personalidade própria, uma personalidade autodestrutiva. Freud dizia que nós possuímos em nosso mundo íntimo dois instintos que constantemente estão se digladiando. Um instinto de vida, de amor, de conservação, que ele chamava de Eros. E um outro instinto de agressão, de morte, que ele chamava de Thanatos. Segundo Freud, em nosso mundo psíquico, a todo instante, Eros e Thanatos estão se enfrentando. Na maioria das vezes, vence Thanatos, Eros, vida. Em algumas pessoas, Thanatos vence e surge a morte. O suicida, então, seria uma pessoa que já traria, talvez, desde a infância, essa tendência autodestrutiva. Porque tem se notado que o suicídio quase nunca é um fato isolado, abrupto. O suicídio, na maioria das vezes, é algo que vem sendo arquitetado, pensado, planejado, às vezes anos. Quando se estuda a infância de um suicida, verifica-se que foi criança que se machucou mais, que caía mais, que sofria mais quedas, mais ferimentos, mais traumatismos, mais intoxicações, mostrando que ali já estava alguém com um desejo inconsciente de se matar. E essa personalidade autodestrutiva em que Thanatos vence Eros colocaria o indivíduo frágil diante de descontentamentos, às vezes não muito significativos. O indivíduo opta pela própria morte. Essa tem sido também a proposta da doutrina espírita. O Espiritismo nos mostra que o suicida de hoje, quase sempre, foi suicida no passado. É uma alma vem atentando contra a própria vida biológica, às vezes, há milênios. Esse espírito, sim, que traz essa tendência autodestrutiva. Poderíamos comparar, a grosso modo, a tendência ao suicídio como qualquer tendência viciosa. Alguns espíritos, por exemplo, trazem problemática na área do álcool. Via de regra, são espíritos alcoólatras há várias reencarnações. Outros trazem a problemática da gula. Encarnação após encarnação estão aí lutando com o problema da obesidade. Outros trazem o transtorno da sexualidade. Vida após vida, caindo, sofrendo e fazendo os outros sofrer pelo problema do sexo. Assim também. O suicida seria uma alma que traz essa tendência, essa fragilidade, que o leva muitas vezes a atentar contra a própria vida. Há um caso que Chico Xavier narra, que é muito ilustrativo. Certa feita, aproximou-se dele uma senhora que trazia uma criança de 10 anos e contou a sua história. Chico, meu filho, nasceu cego e surdo. Eu contraí rubéola durante a gravidez. Aos 3 para 4 anos, teve uma osteomielite muito grave em uma das pernas, que foi amputada. E agora, Chico, ao aproximar-se dos 10, a outra perna contraiu uma doença muito grave e os médicos estão ameaçando amputá-la também. O que é que o Espiritismo pode me dizer? E Emmanuel, então, através de Chico, esclareceu aquela mãe. Seu filho se matou nas últimas 6 encarnações. E nessa existência, cego, surdo, com apenas uma perna, ele tem ímpetos de se atirar de precipícios, de pontes. É algo tão forte que a espiritualidade está levando a uma problemática para mudar a outra perna, para tentar fazer com que ele fique um pouquinho mais aqui na terra. Então nós vamos entender e começar a ver o suicida como sendo uma personalidade autodestrutiva, que traz esse problema de longos séculos, e tudo nós devemos fazer no sentido de auxiliá-lo a trabalhar essa fragilidade, conforme teremos oportunidade.
Normalmente, os veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão, não anunciam, em hipótese alguma, a questão do suicídio. Mas, infelizmente, nós trabalhando nessa área, a gente fica sabendo de coisas que são desagradáveis. Há cerca de uns 2 anos atrás, segundo informações da reportagem da Rádio do Trabalho de Solar, um rapaz estava na rua Alfa de um calçadão, querendo conversar com as pessoas. E ninguém dava atenção a esse rapaz. Ele subiu no Clube Juiz de Fora, no 16º andar, e se achou lá de cima. Isso aconteceu no Juiz de Fora. Ricardo, baseado nisso, o suicida quase sempre dá sinais de que pretende atentar contra a sua vida, e este comportamento não seria um pedido de socorro?
Sem dúvida. Na maioria das vezes, o suicida é arquitetado e planejado há muitos anos. A gente sabe que de cada 5 casos de suicídio, 4 tentaram antes. Se não tentaram de forma direta, tentaram de forma indireta, ou então dão indícios, começam com conversas estranhas, como por exemplo, tão cedo vocês não vão me ver novamente aqui, ou essa é a última vez que eu vou estar com vocês, ou então comprando uma arma, fazendo um testamento, coisas assim. Há uma ideia de que aquele que quer se matar não o faz. Essa é uma ideia absolutamente equivocada. O suicida, na maioria das vezes, disse antes, avisou antes, e a família e os amigos devem estar atentos para, enxergando isso, procurar socorro emergencial. A princípio, junto a profissionais da área de saúde mental, e sempre que possível, junto a grupos religiosos. Isso é, sem dúvida, um pedido de socorro. Porque nós sabemos que ele traz essa tendência, mas ele não quer se matar. Ninguém, na realidade, quer a morte. Quer sair de uma situação difícil. A morte lhe aparece como a única possibilidade. Mas no fundo ele não deseja isso. E o fato de tornar pública a sua ideia é um pedido de socorro que nós temos que entender. E tudo fazemos no sentido de auxiliá-lo a sair dessa situação complicada.
E o que é que está reservado ao espírito que cometeu o suicídio?
Dante Alighieri, ao escrever A Divina Comédia, intuitivamente colocou os suicidas no centro do inferno, para designar, já aquela época, que a condição de suicídio é uma condição muito grave. Historicamente, a sociedade nunca perdoou o suicídio. Conta-se que o imperador Adriano criou uma lei que aquele que atentasse contra a própria vida e não conseguisse morrer, seria morto por ordem do Estado. Então, a tentativa frustrada de suicídio condenava o indivíduo à própria pena de morte. Na Idade Média, a Igreja determinou que o suicida não poderia transferir para a família os seus bens. Deveriam ficar com a própria Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, durante muitos séculos, não permitiu que o corpo do suicida atravessasse a Igreja e recebesse as orações fúnebres. Isso intuitivamente já era um retrato de que o suicídio é uma falta muito grave. E eu mesmo muitas vezes ficava me indagando a razão disso. Em tese, matar outra pessoa seria mais grave do que matar a si mesmo. Na medida que quando eu provoco o homicídio, eu estou invadindo um campo exterior. Eu estou destruindo personalidades ou e matar a mim mesmo é uma opção, a princípio é que o sofrimento eu trago para mim mesmo. Eu sempre fiquei pensando por que o Espiritismo colocava o suicídio como sendo talvez a mais grave de todas as atitudes humanas, na expressão do Espírito Emmanuel, isso está no livro Consolador. A resposta nós vamos encontrá-la mais uma vez no pensamento de Freud. Freud dizia que em todo ato de suicídio há duplo homicídio. O suicídio implica na morte, entre aspas, de duas pessoas. A morte biológica real daquele que se mata. E uma morte psicológica daquele que levou o descontentamento e levou a causa do suicídio. Freud dizia assim, ninguém acha energia dentro de si mesmo para se matar se não tiver certeza que com a sua morte levará à morte psicológica daquele que causou o seu descontentamento. Vejamos um exemplo. O rapaz está noivo, casamento marcado. Aí a mocinha decide acabar com tudo, parte para uma outra relação. Ele então, muito infeliz, dá cabo da vida. Dupla morte. A morte real física, a dele, e a morte psicológica da jovem, que pelo sentimento de culpa não vai conseguir ter paz durante a sua vida. Por ser então, minha gente, uma falta tão grave, atrai consequências importantes. Camilo Castelo Branco, autor do livro Memórias de um Suicida, dizia que o suicida é um clandestino no mundo espiritual. É uma alma que está naquele local em momento inoportuno, fora da hora. Um espírito, disse certa feita Allan Kardec, o suicida sai do sofrimento para entrar na tortura. Mas de uma forma bem didática, o que os autores espirituais têm nos mostrado é o seguinte: de imediato, no primeiro momento, logo após a desencarnação, o suicida se vê invadido por um sentimento de decepção, de frustração, de desencanto. Ele queria matar-se, mas não morreu. Porque ninguém se mata. Destrói-se o corpo, a alma não. A alma é indestrutível. Ele então continua vivo, vivo e com todas as sensações da matéria. Ele sente fome, ele sente frio, ele sente sono, ele sente dor, porque ao destruir o corpo físico, ele gerou repercussões no corpo espiritual, que traz as marcas da destruição do corpo físico. Se ele se matou com um tiro na cabeça, o corpo espiritual estará ali, o tiro marcado, o sangue escorrendo, a dor, a perturbação. Se ele se matou por afogamento, ele continuará sentindo, mês após a morte do corpo físico, as sensações de asfixia, de dispneia. Se ele se matou atirando de altas distâncias, destruindo os ossos, lá estará o corpo espiritual, com os ossos, entre aspas, quebrados, toda a dor e o sofrimento que isso corresponde. Alguns terão o momento final do suicídio marcado na sua mente, como se fosse um filme de uma cena só, um filme que se repete dia após dia, semana após semana, às vezes ano após ano. Se ele se matou atirando debaixo de um trem, lá está o trem chegando, aquela imagem se repetindo. Se ele se atirou de altas distâncias, ele está a se vir a cair, a bater, a cair, a bater. Passado esse momento, dizem os benfeitores, muitos voltarão ao lar. E isso pode ser permitido como expiação e prova. E vão rever a família, os entes queridos que eles lá deixaram, e identificar a situação, muitas vezes dramática, que eles ficaram, sua culpa, que desertou por covardia. Ele então pode visitar os pais, encontrar ali dois velhinhos alquebrados, e talvez ausculte o diálogo entre eles. Nosso filho não nos amava. Se ele nos amasse, nos teria poupado desse sofrimento. Ou voltarão à residência e vão encontrar o esposo ou a esposa que eles abandonaram, com o trabalho sobrecarregado, tendo que sozinho arcar com as consequências da família. Podem talvez ouvir o diálogo dos com os coleguinhas na escola, quando o coleguinha pergunta: seu pai morreu de quê? Ah, meu pai se matou. Essa fase terá um tempo mais ou menos equivalente ao período de vida que ele faltava na Terra. Após esse período, que é um período de expiação, o mundo dos espíritos, o suicida vai inserir-se numa nova existência, em uma reencarnação que nós podemos chamar de compulsória, porque é obrigatória. Ele então voltará à Terra em um outro corpo para reparar, recuperar o tempo perdido, para reorganizar o corpo espiritual que ele destruiu com aquela atitude antinatural. Então nós vamos encontrar nessa segunda fase abortamentos, morte fetal no final da gravidez, natimortos, espíritos que reencarnam na condição de anencefalia. E muitos profissionais materialistas dizem: faça cesariana, aborte, não tem cérebro, não tem vida, e a gente sabe que a anencefalia nunca é total. Há sempre um conjunto de células a qual o espírito pode estar ligado ali para espanto de todos. Um anencéfalo está vivo há 4 meses após o nascimento, deixando a ciência perplexa, porque não existe anencefalia total. E há espírito ali, pode haver espírito ali, suicidas de ontem, que ali estão apenas recompondo o corpo espiritual. Ainda vamos encontrar nessa fase crianças que desencarnam na infância, que trazem neoplasias congênitas muito graves, que trazem doenças cardíacas graves, que levam à desencarnação antes dos 10 anos, ou crianças mortas por atropelamento, ou jovens em mortes súbitas, como a imprensa mostra muitas vezes, atletas, inexplicavelmente 16, 17 anos, morte súbita, e a gente se pergunta, mas como? Segundo o espírito André Luiz, em quase todos os casos de morte, antes dos 18 anos de idade, nós temos um espírito que se matou na última encarnação, e que vem para completar o tempo perdido, recompondo o seu corpo espiritual. Fim dessa fase, existe ainda uma última fase, para que o crime seja definitivamente expulso da sua consciência. Será uma nova reencarnação. Agora não mais com os problemas físicos, não mais com a morte prematura. Será uma nova reencarnação, onde ele vai enfrentar novamente a mesma situação que o levou ao suicídio no passado. Se ele se matou porque sofreu uma derrocada econômica, novamente nessa existência vai se lhe apresentar mata carne, a falência econômica. Se ele se matou porque sofreu um abandono, uma desvinculação afetiva, novamente, a desvinculação afetiva vai surgir. Se ele se matou porque contraiu uma doença grave, como Camilo Castelo Branco, a cegueira, novamente, a doença grave vai atingir, para que ele prove a si mesmo que venceu o problema. E essa, minha gente, é a fase mais difícil. É a fase complicada, porque ele já traz a tendência, o problema retornará, mas todo o apoio, toda a assistência dos bons espíritos, dos seus familiares que ficaram do lado de lá, do anjo guardião, vão assessorá-lo, acompanhá-lo dia a dia, para que ele vença essa encarnação, porque se ele vencer, o problema está resolvido, a tendência está superada, nunca mais suicídio. Foi o que se deu com a notável médium espírita Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone foi suicida no passado. E na última encarnação na Terra, ela sofreu todas as angústias da frustração afetiva. Porque ela se matou porque perdeu um grande amor. E ela veio sem amor para aprender a amar sem possuir. E foi uma existência de muita carência. Porque há pessoas que vivem bem sozinhas, mas ela não. Ela ansiava encontrar a alma gêmea da sua. Ela sonhava em encontrar aquele parceiro, aquele companheiro. E foram relações frustrantes, decepcionantes, uma após outra. Divaldo Franco conta que quando foi conhecer Dona Ivone, ela estava com o braço engessado. Ele então perguntou a ela, Ivone, o que houve? Ela disse, ah, Divaldo, isso daqui foi o resultado do livro Memórias de um Suicida. Ele perguntou, mas como o resultado do livro? Pois é, logo que o livro saiu, eu saí de minha residência, estava chovendo, muito molhado, e dois espíritos vampirizadores de suicidas se aproximaram de mim e disseram, isso é para você não se meter mais conosco, e me empurraram. Eu caí e quebrei o braço. Aí Divaldo disse assim, mas Dona Ivone, onde estava o seu anjo da guarda? Por que os bons espíritos não me impediram o assédio desses espíritos? E ela então contou a sua situação de uma ex-suicida. E contou para Divaldo que certa feita, ela arrumou um namorado. Estava apaixonadíssima. E ele era, sim, muito galante, era oficial da Marinha, né? Naquela época namorava um oficial da Marinha. E eles talvez fossem se casar, estavam juntos, e saíram para jantar. E quando iam chegar na porta do restaurante, ela viu o seu espírito guardião na frente. E pela visão mediúnica, ele disse, Ivone, onde você pensa que vai, minha filha? Ela disse, olha, eu vou jantar. O senhor não está vendo, eu estou de namorado. Você vai jantar? E se esse cavaleiro aí começar a exigir de você renúncias à mediunidade, ao trabalho espírita, como é que você vai fazer? Ele levou um susto, não estava entendendo. E o Espírito diz: pois é, eu te digo uma coisa. Se você entrar com esse rapaz nesse bar, se você continuar se relacionando com ele, nunca mais nos verá. Levou um choque, porque ali era o espírito que assessorava, que acompanhava os desdobramentos torturados, e foi a dúvida aquela coisa, e ela então, depois de pensar atentamente, decidiu abandonar o namorado. 3 meses depois ela ficou sabendo, ele era casado. Mas o mais notável é que quando Divaldo contava esse caso em uma conferência pública, ele viu Ivone Pereira já desencarnar no mundo espiritual, assistindo a sua conferência. E mentalmente ele perguntou a ela: então, Ivone, já arrumou um namorado? Porque espírito é gente também, viu? E ela disse: já, olha do meu lado. E ele viu. Era um oficial da aeronáutica, né? Um espírito de bigode, muito chique. E a coisa estava tudo
bem. Bom, baseado nesse desfecho, uma pergunta que chegou a gente foi mais ou menos um caminho igual. Uma senhora, segundo a pergunta, de um alto nível social, descobre que o marido tem uma amante, já há um bom tempo. E aí ela começa a ter ideias de se matar, de suicidar. Só que, dessa forma, ela pensava que iria se aliviar dessas torturas, dessas angústias, de saber que o esposo teria uma outra mulher. Mas quando ela estava próxima de cometer o suicídio, ela é socorrida. Bons espíritos vêm e a socorre. Bom, Ricardo, como essa senhora será recebida na espiritualidade quando vier a desencarnar normalmente? Ela vai ter um oficial da aeronáutica, né?
Assistência, meus amigos, dos bons espíritos na prevenção do suicídio é algo difícil de nós aquilatarmos. Todo mundo espiritual em torno daquele indivíduo se organiza, se estrutura para que tal algo não se configure. Vez ou outra nós temos notícia pela imprensa de indivíduos que se atiraram do 10º andar, bateram em determinado lugar, prova foi amortecido e a morte não aconteceu. Exemplos existem todos os dias, mostrando como os espíritos agem. Há uma anedota que eu gosto muito. Era um cidadão que queria se matar de todo jeito, mas não tinha conseguido. Ele então bolou um sistema de suicídio em que estariam inseridas 4 formas diferentes. Não ia ter jeito. Ele ia tomar um veneno, ia para uma árvore, colocava uma corda no pescoço. Embaixo da árvore tinha um rio de águas caudalosas, ele não sabia nadar. E na hora de pular, ia dar um tiro na cabeça. Então ele foi, tomou o veneno, foi para a árvore, amarrou a corda, se atirou e deu um tiro. Mas o seu espírito amigo desviou a bala e pegou a corda. Rebentou a corda, ele caiu dentro d'água. Tomou tanta água que vomitou o veneno. E as pessoas estavam passando vivo socorrendo. Não conseguiu. Divaldo Pereira Franco conta um caso também que é notável. Que envolve uma grande compositora da MPB, Dolores Duran. Dolores Duran é a autora da música Noite do Meu Bem. Divaldo sempre teve uma afinidade muito grande por Dolores e suas melodias. Certa feita, ele estava na mansão do caminho, cantarolando essa música, quando adentra-se o espírito Dolores Duran. E começam a conversar, e diz assim: você me chamou, Divaldo, eu vim. E eu vim para contar para você como eu compus essa melodia. Meu noivo havia falecido. Ele era a razão da minha vida, uma paixão alucinante. A vida para mim não tinha sentido sem ele. E a ideia do suicídio começou a martelar na minha cabeça. Se existe vida depois da morte, matando-me eu vou reencontrá-lo. A maior de todas as ilusões. Porque o suicídio coloca o indivíduo numa faixa vibratória em que ele não tem acesso aos entes queridos. Mas na sua ideia vinha esse pensamento. E eu comecei a beber, a depressão, a ideia de suicídio, quando certa noite eu estava no bar, que era o bar que nós frequentávamos. E a ideia de autodestruição ali, quando eu o vi, ele apareceu para mim e disse assim: Dolores, não faça isso. Só a vida compensa, minha filha. Só a vida compensa. Se você me ama, viva por mim, para que nós possamos nos reencontrar. E em homenagem ao meu amor, eu vou ditar para você uma melodia. Ela não tinha papel, pegou o guardanapo. Não tinha lápis, pegou o batom. E o Espírito foi ditando a letra que saiu pronta no edifício.
Nós temos também um caso que chegou para nós através de pergunta, dizendo o seguinte: um pai que não tem condição de sustentar e tratar os seus filhos doentes chega ao extremo de assassiná-los e em seguida suicida-se. O que podemos fazer ao tomar conhecimento desta tragédia?
Orar. Suicida é muito sensível às nossas orações. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, estuda as orações e ele fala na prece para o suicida. E ele diz que nós podemos, de uma forma muito eficaz, aliviar as suas angústias através do pensamento. Há vários exemplos na literatura mediúnica que mostram como a prece para o suicida tem resultados eficazes. Dona Ivone Pereira orava todas as noites para o suicida. Ela tinha um caderno em que ela ia colocando o nome de todos os suicidas que ela tinha notícia. E todas as noites, olha, orava por eles. Ela conta que de vez em quando uns já iam ficando muito velhos. Ela pensava, eles já devem ter reencarnado. Ela tirava e punha outros. Todas as noites. E ela conta que muitas vezes, 5, 10, 15, 20 anos depois, esses que ela sequer havia conhecido, se apresentavam para ela para agradecer. Ah, Dona Ivone, a senhora não pode imaginar como as suas preces me ajudaram. Eu ali no tormento, eu me via caindo da ribanceira, eu me via passando debaixo de um trem, de repente sumia. Eu tinha alívio, eu tinha paz, me disseram depois, foram as suas orações. Vladimir Ranieri era um jovem de 19 anos, que se matou com um tiro no peito. Mas antes, escreveu uma carta aos pais, pedindo que suas córneas fossem doadas para transplante. Anos depois, através de Chico, Vladimir se reporta aos pais através de uma missiva pela psicografia. Fala então da estupidez do suicídio, conta parte do seu sofrimento na erraticidade, mas há um momento muito significativo, que ele diz aos pais que ele teve instantes de alívio. Momentos em que a ferida no seu corpo espiritual desaparecia como por encanto. A dor no peito desaparecia. A asfixia, consequência da hemorragia, melhorava. Ele tinha momentos de muito alívio, que depois eram interrompidos pelo sofrimento. Já recolhido no mundo espiritual, ele teve curiosidade de saber a que correspondiam aqueles momentos de paz. E os Espíritos disseram, a orações de duas jovens, que na terra voltaram a enxergar com as córneas que você deu. Orar pelo suicida, perdoar. Ele pode não ter sido tão culpado assim. Há muitos casos de atenuantes. Há situações de suicídio em que as condições que cercam o ato levam a tamanho atenuante que para a espiritualidade nem chega a ser considerado suicídio. O suicídio que segue casos de loucura. Eu cheguei a ver alguns casos assim, numa época em que trabalhei como clínico em um hospital psiquiátrico. Indivíduos chegavam num delírio persecutório tão grande, imaginando-se perseguido por todos, sem um ponto de referência, e vinham a se matar, ou deprimidos muito graves, que vinham a se matar há muitos atenuantes. Quando Allan Kardec perguntou ao Espírito São Luís a respeito do louco que se mata, São Luís disse assim: o louco que se mata não sabe o que faz. E quem não sabe o que faz, não pode ser considerado um suicídio. Porque o suicídio pressupõe o desejo consciente de se matar. E a imprensa mostrou recentemente o caso de uma médica no sul do país que se matou colocando fogo no corpo. E é uma evidência óbvia de que ela não estava no seu juízo perfeito. Porque o médico sabe, como ninguém, as dores de uma queimadura. Jamais um médico vai se matar colocando fogo no corpo, pelo amor de Deus. quando há tantas formas, tecnicamente indolores, de se matar, mostrando que ali estava uma pessoa fora do juízo, portanto com muitos atenuantes. O suicídio que se segue a casos de obsessão, onde o indivíduo é de tal forma envolvido, fascinado, dominado pelos espíritos obsessores, que a sua atitude tem tantos atenuantes que muitas vezes pode ser considerado lá como homicídio espiritual. E Allan Kardec se reporta isso no livro Céu e Inferno, quando estuda a situação de um espírito que havia se matado e não tinha motivo. Ele então, evocando esse espírito, pergunta a ele: Antônio Bel, por que, Bel, você se matou? Ele disse assim: eu não me matei. Eu fui assassinado por um espírito obsessor. E contou a sua história. Então nós devemos ter muita serenidade diante desses casos. Orar, vibrar em benefício dele, porque ele não se autodestruiu. E através dos fios do pensamento, nós podemos nos ligar a ele, auxiliando a sua recuperação.
Vocês se lembram bem do caso do 11 de setembro dos Estados Unidos, quando o World Trade Center foi destruído por 2 aviões. Essas pessoas, ou seja, esses homens bomba, assim mesmo como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os aviadores japoneses kamikazes, que eram suicidas, eles atiravam um avião em cima de um navio, em cima de alvos militares, são personagens que estão diariamente no nosso noticiário. São doutrinados a combate acreditando estarem numa guerra santa e uma guerra que já perdura aí durante séculos. Como é que ficam esses irmãos na era seguinte?
Eu particularmente acredito que esses indivíduos são vítimas de uma obsessão que tem componentes de encarnados e tem componentes de desencarnados. O que se nota é que esses jovens, homens bombas, participaram de processos fascinatórios que vêm muitas vezes desde a infância. São indivíduos criados em um meio com um caldo de cultura altamente complicado, que perderam pais, que perderam filhos, que perderam irmãos, e mentes fascinadoras, muito intelectualizadas, mas que nunca se autodestroem, colocam os outros. Mentes fascinadoras, que certamente estão em ligação profunda com espíritos muito inteligentes, mais perversos, do lado de lá, vão dominando essas mentes frágeis, levando-os a uma situação de tal grande. Particularmente acredito que esses indivíduos são algozes, mas também são vítimas. O grau de responsabilidade de cada um deles, nós não temos como avaliar, só Deus pode entender até que ponto aquilo foi atitude de seu livre-arbítrio, ou até que ponto eles foram vítimas de uma fascinação longa e cruel. Agora, aqueles que, direto ou indiretamente, contribuíram para isso, esses sim são os infelizes, que deverão responder à custa de muito sofrimento. Nós temos aprendido com a doutrina espírita que aqueles que assumem o poder na Terra são almas de grande responsabilidade futura. O Espírito Emmanuel diz no livro Paulo Estevão, o administrador, a alma que detém o poder, vai responder por todos os erros de qualquer um dos seus subordinados. Então, as mentes intelectualizadas que dominam, que fascinam, que determinam, que organizam, que distribuem o crime, esses sim estão se comprometendo, e muitos séculos de sofrimento educativo estão atraindo para si. Nós sabemos, à guisa de ilustração, a situação do espírito Alarico. Alarico foi rei visigoto, que no 4º século da era cristã destruiu o Império Romano. Desceu com os povos bárbaros, invadiu cidades, queimou mulheres, crianças e velhos, e simplesmente dizimou Roma e cidades circunvizinhas. Alarico, segundo informações de Chico, reencarnou 6 vezes sucessivas com lepra gravíssima, passando quase todas essas encarnações em leprosários, os mais abjetos, para recompor a consciência de uma encarnação a mais. Daí, a oração, o equilíbrio, a comiseração, porque esses espíritos estão atraindo para si séculos e séculos de
sofrimento. Uma pergunta também muito interessante. Nós sabemos que é muito importante que as pessoas pratiquem esporte. Sabemos que manter uma vida saudável é de suma importância, porque nós recebemos um corpo e nós temos que cuidar desse corpo. Só que existem pessoas que levam isso a um extremo muito grande. E aí, essa pergunta que foi encaminhada aqui ao nosso site, aqui do IT. O homem que dedica-se a ganhar o seu sustento em um esporte em que há risco de morte, e esse risco é evidente, por exemplo, automobilismo, alguns esportes como tipo de canoagem, escalada, certo? As pessoas não conseguem se desprender disso. Se essa pessoa vem a desencarnar devido a um acidente numa competição, essa pessoa é considerada um suicida?
A doutrina espírita reconhece dois tipos de suicídio. O suicídio que nós estamos estudando, que é chamado de suicídio consciente, se caracteriza pelo desejo de se matar. O indivíduo tem consciência do que faz, portanto está lúcido, e age conscientemente, voluntariamente, causando a própria morte. E existe um segundo tipo de suicídio, chamado suicídio inconsciente, em que o indivíduo, na verdade, não deseja a morte, pelo menos conscientemente, não a deseja, mas vive de tal forma que atrai para si a desencarnação. São exemplos de suicídio inconsciente, as viciações diversas, seja no campo da cura, do alcoolismo, do cigarro, dos tóxicos. Hoje, a vida sedentária, a irreflexão perante situações como o trânsito, a falta de cuidado geral nas próprias situações da vida, são situações que podem fazer com que o espírito venha a desencarnar prematuramente. Há um fato na literatura mediúnica que nos mostra isso, e é uma advertência seríssima para nós. Era um casal que, com dois filhos, passeavam pelo Rio de Janeiro durante as festividades carnavalescas. Em determinado momento, três rapazes semi-embriagados se aproximaram. A princípio, começaram a brincar com as crianças. O casal, até certo ponto, achou engraçado e continuou. A brincadeira foi avançando e eles começaram a investir na esposa. A princípio, brincadeira sem graça, e eles foram deixando. A partir, brincadeira licenciosa, e aí o cidadão se ofendeu, em vez de se afastar com a família, resolveu partir para uma discussão com os três. Houve um momento, foi atingido com uma arma branca e veio a desencarnar. Manuel Filomeno de Miranda, que acompanhava a cena ao lado do Dr. Bezerra, indagou: esta morte estava prevista? E o Espírito disse: infelizmente não. Ele poderia ter evitado a desencarnação, se afastando com a família no momento em que o indivíduo se aproximar. Notem, minha gente, como a coisa é grave e muito mais séria do que nós imaginamos. Daí o Espírito tem que valorizar muito a sua vida. Cercar-se de cuidados. Jesus já dizia: devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Evitar riscos, evitar perigos desnecessários, não é covardia, é prudência. Afastar-se de confusão. Não importa que os outros nos considerem tolos, covardes, bobos. Afastar-se de confusão, porque nós estamos reencarnados numa selva. A perversidade está do nosso lado. Almas generosas ao lado de almas extremamente bárbaras e inferiores. E nós devemos nos armar de todos os cuidados para evitar situações como essa.
Gostaria de saber, alguém tem alguma questão? Quem gostaria de fazer alguma pergunta?
Ricardo, com referência a essa segunda colocação que você fez aí, é o caso do Senna, é o caso de inconsciente, então.
Eu tenho dificuldade, assim, de interpretar casos isolados, porque a gente não sabe até que ponto a atitude, né, a forma em que a coisa se deu, realmente houve comprometimento. Porque no automobilismo, por exemplo, há determinadas regras que ele segue, há determinados limites, que o grau de segurança é muito grande. Se ele se mantém dentro desse limite, dificilmente vai haver um acidente mortal. Tanto que são raros os acidentes mortais. Então, nós não sabemos até que ponto, num determinado acidente, houve fatores de excesso, de descuido, de irresponsabilidade, de influência espiritual, ou se realmente o momento da desencarnação estava previsto. A gente deve examinar as diferentes possibilidades, mas num dado caso, se atrever a dizer foi isso ou foi aquilo, eu acho arriscado e acho imprudente. Existem várias possibilidades, inclusive essa é uma delas. Sim? Seu passado, a sua história de vida, é um espírito profundamente ligado à autodestrução. É um espírito que, via de regra, matou-se várias vezes. E ele traz essa tendência muito forte dentro dele. Às vezes, diante de descontentamentos mínimos, como recentemente, um aluno de uma escola militar no Rio, São Paulo, se matou porque o professor o descobriu colando na prova. Uma situação relativamente grave, mas sem maiores implicações. Poderia ser superado, e ele se matou. E a gente se pergunta, mas por quê? Porque é o espírito que já traz esse problema. Mas nós temos que analisar o suicídio na infância com outro enfoque, porque a criança, ela não tem um conceito de morte bem definido. A morte para a criança não é como nós temos, aquela ideia de algo irreversível. De tal forma, que nos informa, por exemplo, André Luiz, de que não existem crianças em regiões purgatoriais. Toda criança é recolhida imediatamente após a morte. Camilo Castelo Branco, que descreveu com detalhes regiões do mundo espiritual onde estavam suicidas, não se reporta a nenhuma criança presente lá. Por quê? O suicídio da criança tem muitos atenuantes, pelo próprio psiquismo imaturo, pela história de vida que ela traz e pela visão toda própria que ela tem da própria morte.
Ricardo,
voltando
ao assunto do risco aí, há pouco tempo, aqui próximo da minha Norte, uma mãe entrou no rio para salvar uma filha. E ela veio a desencarnar. É considerado um suicídio?
Não. Essa questão foi examinada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. E Kardec perguntou isso. Alguém que oferece a própria vida em benefício de outro é um suicídio? E ele disse, de forma alguma. A vida é o que nós temos de mais nobre, de mais extraordinário. Oferecê-la para que outro viva é algo sublime, é ato de extremo heroísmo. Quem assistiu um filme, o Titanic, se lembra de um momento assim. Quando eles se deram conta de que iam morrer, foram buscar os salva-vidas, as boias, mas que não eram o suficiente para todos. Alguns conseguiram pegar e outros não. E houve um cidadão de nome Benjamin, era um senhor muito educado, que conseguiu a sua. E eles estavam ali preparados para salvar, e outros não. E uma senhora, era uma senhora gordinha, não se bate. Não tinha conseguido o seu. E ela começa então a chorar, aquele choro sofrido, porque ela tinha filhos, ela tinha netos pequenos, e Benjamin então se dá conta que ele poderia partir. Afinal, a sua morte não teria tantas implicações. E num momento de extremo heroísmo, ele tira sua condição de salva-vida e entrega para ela, vindo a morrer. Então é um ato de extrema generosidade e de sacrifício, que não é suicídio.
Ricardo, e a responsabilidade de quem, de um jeito ou de outro, contribui para essa ideia de suicídio se tornar um fato?
Há uma passagem no livro Céu e Inferno, que é muito grave e que a gente tem que ter cuidado com ela. Chama-se Luiz e a Pespontadeira de Butinas. Luiz estava noivo. Casamento marcado. Certa feita, ele vai visitar a noiva. Discutem por bobagem. Mas, como decorrência da discussão, ele sai de casa. Não vou voltar. Não vou voltar. Mas se arrepende. No dia seguinte, volta. Bate a porta. Ela, por trás da porta, disse assim: vai-se embora. Não quero mais saber de você. Nosso casamento está encerrado. Ele começa a chorar, a suplicar. Foi uma bobagem. Ele se ama. Os programas já estão lançados. E ela disse: definitivo, nosso casamento está encerrado. E diz o autor Kardec que Luiz então vai para casa, toma de uma arma e se mata. Esse caso foi levado para estudo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É analisada a situação de Luiz, o suicida, e há um momento em que Allan Kardec pergunta ao Espírito São Luiz: a moça, a jovem, a noiva, a ex-noiva, tem responsabilidade no suicídio do rapaz? E São Luís diz assim: uma grande responsabilidade. E Kardec pergunta, mas e se ela descobriu naquele momento que não mais o amava? Seria obrigada a levar um casamento, mesmo sabendo que não o amava? São Luís disse assim, ela já sabia disso há muito tempo. Devia ter interrompido a relação antes de ter evitado tal coisa. Então a situação é grave e nós temos que tomar muito cuidado, meus amigos, com os lances de afeto. Não estimular, não incentivar, não cortejar, se nós não temos o que oferecer depois. O que a gente faz é preocupar com o nosso bem-estar. Saímos com as pessoas, nos aproveitamos delas, viramos as costas e o sentimento de lá. Exuberi dizia assim, tu te tornas responsável por tudo aquilo que catiges. Não é ficar obrigatoriamente com alguém que a gente não ama mais. É não permitir que isso aconteça. Descobrindo antes, percebendo antes, para não levar que o indivíduo de tal forma se fixe a nós, de uma forma doente, podendo culminar com uma situação.
Acho que tem uma pergunta aqui. Vamos para uma última pergunta.
No caso de uma criança, já está com 11, 12 anos, ela vez ou outra ela fala, ah, eu vou matar, vou matar, vou sofrer uma coisa muito grande. O que fazer com essa criança? Qual o que pode fazer?
Primeira coisa, assistência de profissionais da área de saúde mental. Ela precisa ter um médico, um psicólogo, ela precisa se tratar. Vigilância da família. Não deixá-la sozinha, cuidar em lugares distantes, se possível, um acompanhamento religioso. Se tem uma formação religiosa, leve-a para conversar, seja com o sacerdote, com o pastor. Se tem tendências espíritas, traga para o centro, porque o Espiritismo tem muito o que oferecer nessa situação. O papel do Espiritismo é, sobretudo nesses casos, prevenção do suicídio. Porque aqui nós vamos aprender. E na realidade nós estamos como cidadãos em trânsito. Nós vamos entender que as dificuldades, os dissabores, os descontentamentos são transitórios, são inerentes à vida. E mais que isso, eles vão passar. O grande problema do depressivo grave é a desesperança. Ele está muito mal e acha que aquilo será eterno. É a esperança, minha gente, que o Espiritismo nos passa. O Espiritismo nos ensina, por mais difícil que esteja, por mais complicado, vai passar. É um momento. E às vezes vai passar mais rapidamente do que nós imaginamos. Na cidade de Tours, no ano de 1913, um médico passava pela maior de todas as provações. Via sua filhinha de 10 anos às portas da morte. Ela havia contraído croup, difteria, numa época em que não havia soro nem antibiótico. A doença evoluía, ele já tinha feito uma traqueostomia, a infecção tomara toda a cavidade oral, respirava com dificuldade, ele era médico, tinha contatos, havia entrado em contato com o Centro Médico de Londres, com Paris, que há de novo para a difteria, minha filha está morrendo. Eles diziam, tem pesquisa, tem experiência, aguarde um pouco. Mas certa noite, às 11 horas, ele não aguentou mais ver a filha sofrendo, ele aplicou 10 ml de morfina e a criança veio a desencarnar. O corpo foi colocado na sala, os familiares chegaram, morte natural. Quando às 6 horas da manhã, o corpo ainda estava na sala, chega afobado o rapaz dos correios. Doutor, doutor, um telegrama para o senhor. É do Instituto Pasteur de Paris, é urgente. Ele abriu o telegrama e lá estava, doutor, já temos o soro antidifteria. Colocamos já na estação ferroviária. Aguarde, chegará esta tarde em Tours. Ele havia matado a filha 6 horas antes. Muita paz para ele.